tem a diferença de preço e valor. É. Então ali, quando, sempre que você tem um número, aquele número está contando uma história. O valor, o fundamento é você entender aquela história por trás do número.
Daí, sim. Ó. Eu costumo dizer que o Bitcoin ainda é uma bolha no sentido do uso, né? Sim. Tipo assim, só quem realmente entende, que usa, as pessoas na verdade vivem às vezes na superficialidade de alguns entendimentos da vida cotidiana. Consolidado, um código já que resolveu essas falhas iniciais, as primeiras ali e tal. Realmente não teve nenhuma grande mudança, tá rodando até hoje praticamente o mesmo
Existe
código.
Melhoria.
Muito bem, meus amigos do PPT no Compila, estamos aqui para mais um episódio dessa bagaça e deixa eu ver aqui quanto tá o Bitcoin. Você tá uns 70 já, não?
71.
9.
Alguma coisa, 71.900.
Tá voando, hein?
Passou... Tá corrigindo hoje.
É,
hoje tá corrigindo. Chegou a 73.77 alguma coisa.
Bateu a máxima histórica, né?
É, 73.
Já estourou. Né?
Não, já passou da máxima.
Agora,
a nova máxima histórica 73.
É 73.
E alguma coisa.
É. 73, quase coisa. 74. É. Chegou bem perto.
E o que vai acontecer a partir de agora? Não sabemos, você vai saber agora. Nesse episódio do PPT no Compila, e para falar disso com a gente aqui, Fabinho, meu co-host para assuntos de cripto, mercado e assuntos aleatórios também, né, Fabinho?
Velharia, você quer dizer?
Velharia.
Né? Velharia de internet. É.
Então, aqui para conversar com a gente sobre isso. Quem que tá aqui com nós hoje, Fabinho?
Igor Fernandes.
Que é líder técnico da Clever. Certo?
Isso.
Que é o braço direito de quem?
Do Baiano.
Baiano Campos.
Baiano Campos.
Tá meio diferente essa reunião hoje, né?
Tá meio esquisito, né? Tá meio diferente.
Tá meio meta.
Tá.
Mas meio... por que atrasou?
Atrasou porque eu fiquei realmente brincando lá no meu novo brinquedo, que é o MetaQuest 3. Dentro do meu ambiente virtual, com 5 monitores. Dentro do quarto de hotel, que não tinha nenhum monitor, na verdade. Mas no meu ambiente virtual tinha 5.
Pô, peraí, tem que falar o nome do Bruno Baiano Campos. Nosso CTO da Clever.
E aí, por isso, por causa do ambiente virtual, que... é uma necessidade imputada na gente, assim como o celular, discordando de você.
Eu acho que é necessidade.
Querendo uma briguinha,
Baiano.
Aí, querendo uma briguinha.
Acho que é necessidade.
Não, mas fui eu que falei. Eu falei que os óculos de realidade virtual são uma solução para um problema que a gente não tem.
É. Beleza, o celular também foi. O celular também a gente não tinha problema para resolver.
É, isso aí dá uma outra discussão.
Não tinha. Aí apareceu o celular, foi a mesma coisa.
Sim, mas...
Popó versus Bambam?
Mas... Popó e Bambam?
É. Mas há uma discussão muito boa aqui que dá um outro episódio.
Você quer dizer, então, que essas reuniões aqui vão ser virtuais daqui a pouco?
Isso.
E no futuro bem próximo, sim. Cada uma sua casa com VR... acabou.
Quer dizer que essa sala aqui, por exemplo, ela pode ser que não exista.
Vai ser só virtual.
Pode ser que a gente esteja gravando em outra sala e a gente não sabe.
Exato. Ou no ambiente virtual, que não é esse ambiente
pode
aqui.
Ser. Pode ser que daqui a, tipo, 2 minutos a gente esteja em outra sala.
Tá? Só assim, ó. Plau!
Mas você comprou esse MetaQuest com Bitcoin, não?
Opa! vendi um pouquinho, né? Já tava.
Já deu uma realizada?
Já passou.
Já deu uma realizada?
Já passou da minha meta, né?
É, eu também tava com a meta ali nos 60 mil, mas eu sou meio avarento, eu segurei.
Também tenho, não, lógico, sempre tenho um pouquinho seguro, porque...
Eu tô dando uma segurada ali.
A gente não sabe onde vai bater, né?
Não sei. Será que...
A gente nunca sabe qual o fundo, nunca sabe qual o topo. Eu, né? Pelo menos eu... Bom, é como a gente já conversou, né? Eu não sou financial advisor, né? Tipo assim, eu não opero, né? Eu trabalho com tecnologia.
Mas você é holder?
Eu sou holder.
Você é holder?
Eu trabalho desenvolvendo tecnologia para o mundo financeiro, o mundo de criptomoedas. Eu trabalho... com tecnologia, mas eu não opero no mercado, né? Então tem uma grande diferença, porque às vezes o cara nem trabalha com tecnologia, mas opera.
Sim,
e opera pesado. E aí o cara conhece as questões de Fibonacci, do gráfico, para onde vai, para onde vem, qual é a profundidade do gráfico, onde que é a próxima resistência. Cara, eu não vejo nada disso.
Eu até entendo um pouco disso. De análise gráfica por causa que eu estudei isso para bolsa.
É, então, eu mas, também.
Ali como... o básico de fundos, topos, escala ascendente, o basicão ali a gente sabe, né? Mas um negócio que eu vi muito louco esses dias, cara, foi que tem análise de fundamentos para cripto. Eu falei, caralho, porque geralmente a gente aprende lá na análise de ativos de bolsa, etc., os fundamentos da empresa.
Sim.
E, cara, tem uns caras que fazem análise da rede, da proposta da moeda, sim, tá ligado? Eu falei, caralho, velho.
Porque são dois tipos de análise, né? Análise gráfica, na análise dos números, uhum, né? Do volume, etc., profundidade, né? Profundidade dos books e tal, né? Existe essa análise que é gráfica, numérica, matemática, né? E a pessoa usa muito Fibonacci, né? Para tentar prever futuro, né? Com derivações de uhum, Fibonacci.
As médias também.
É, exato. Né? E tem análise fundamentalista, que chama, que é entender assim, beleza, é o Bitcoin, o que é o Bitcoin, né? O que ele traz de valor, a rede é estável, tem risco de colapsar, não tem, enfim. Aí é uma outra análise do...
Fundamento.
Do fundamento daquilo ali, não análise simplesmente numérica, gráfica. Sim. Né?
O Dio fala isso, né? Existe uma diferença de preço e valor. Então, sempre que você tem um número, aquele número está contando uma história. O valor, o fundamento é você entender aquela história por trás do número.
Daí, sim, faz sentido pra caralho, né?
Mas não é algo fácil, né? Da sim. gente notar, não é muito sim. palpável.
E tem toda uma questão de mercado por trás, né? Que nem, por exemplo, tem um cara que eu sigo, não lembro o nome, senão eu daria o crédito aqui, que ele fala algumas coisas que fazem muito sentido, assim, sobre cripto, que eu acompanho, sobre mercado e tal. E eu acompanhei alguns artigos dele falando sobre desde a abertura dos ETFs de mercado à vista de Bitcoin, na aprovação lá da SEC, e a explosão agora, essa explosão mais recente que bateu o all-time high lá, o preço histórico, etc.
Passou, no caso.
Passou já, né? Que era 63, acho que 64.
Não, era
69.
Acho que o all-time high acho que era 68.800, não é isso?
Bateu
acho
70,
né? Bateu 73.
Eu acho que era 69 alguma coisa. Nesse mas enfim, momento, é essa faixa aí. É
69.800, 68.800, eu não lembro. Era alguma coisa 800.
Nesse momento da gravação, o Bitcoin agora está 71.500. Ou seja, a gente pode concluir que...
Em correção. Porque ele bateu 73.
Bateu 73.700 já, hoje, inclusive. Ele renovou a máxima, né? Ou seja, a gente consegue entender que a faixa de 69 a 72 ali, que é a faixa onde está o máximo, já virou um fundo, pelo menos.
Sim.
Né?
Sim.
Parece ser um fundo ali que...
Numericamente, como a gente fala,
graficamente, análise gráfica é isso.
Numérica, né? Sim.
Mas o que eu vi, que eu achei interessante é... Teve um movimento quando foi aprovado os ETFs. Todo mundo achou que, porra, beleza, vai entrar muito dinheiro na rede porque vai facilitar o acesso, etc. Mas assim que aconteceu a aprovação, aconteceu o contrário. Deu uma correção muito forte, caiu o preço do Bitcoin. Porque eu não sei exatamente o detalhe, mas o pessoal que tinha outros fundos que não era de fundo à vista no Bitcoin conseguiu fazer a conversão do ETF e muita gente realizou isso. No à vista.
Isso.
Então teve muita fuga de capital da rede. E aí o preço corrigiu. Né? Quando começou a subir, e aí entra muito do comportamento de manada, de mercado, que a gente conhece, né? E aí quando começou a, de fato, começou a crescer, aí a porta de entrada estava aberta e foi aí que a gente estourou.
Não, e aí vem do ETF, né? Esse volume, assim. Essa questão, assim, separando aí boatos do que a gente realmente tem ali de concreto, né? O ETF foi aquela coisa que tem um ditado americano, como é, fez muita hype no pré-anúncio e quando realmente foi anunciado, na verdade, não rolou.
Em português, né? A gente fala que sobe no boato e cai no fato.
Então, né? Mas foi exatamente esse mesmo ditado em inglês, né? Uhum. E o que aconteceu foi exatamente isso. Enquanto existia um boato, uma especulação sobre os ETFs, os investidores começaram a comprar, entendendo que a partir do momento que fosse anunciado ia estourar o preço mais para cima ainda. Uma especulação mesmo, né?
Sendo que quem ia causar essa subida é o cara que já está comprando antes esperando que vai subir, né?
Isso.
É muito louco isso, né?
E aí o que aconteceu? Houve realmente uma subida, só que quando foi anunciada, toda essa turma que tinha comprado resolveu realizar.
Realizou.
E no que eles resolveram realizar, o preço caiu ao invés de subir, que foi o que teoricamente estava se divulgando, né? Na verdade, né? As pessoas estavam vendendo essa ideia, né? De que ia subir. Mas o maior benefício que o ETF trouxe, está aí provado, né? Está aí todos os order books de Bitcoin do mundo, é o volume, né? É a liquidez, o volume, né? Se você olhar, houve uma entrada aí de capital hoje
absurda,
né? Eu não lembro agora os números, mas absurda.
Botou no top 10 lá, né?
Passou já alguns assets, inclusive tradicionais.
Chegou assim. 1 trilhão aí, foi o menos do que, menos passou, tempo que Microsoft, Google.
Passou assets isso, né? Os assets hoje, que eu tô falando, assets tradicionais, né?
Eu vi que hoje o Ethereum passou a Amazon, o Ethereum, que não tem ETF. Ainda.
Mas que já está na especulação, está nessa fase aí de especulação, de vai ter, não sei o quê. E aí o pessoal começa a hypar.
E você vê bem a importância da entrada do ETF, que o Ethereum e o Bitcoin, eles sempre eram meio que pares ali na subida, né? Quando você entrava no mercado de moeda, geralmente você equilibrava um pouco de Ethereum, um pouco de Bitcoin. Então elas eram muito. Elas tinham uma paridade, elas tinham uma correlação muito grande de subida, de volatilidade entre elas. Como você tem um ETF de Bitcoin e não tem de Ethereum, o Ethereum ainda não bateu o all-time high. Ele está tipo 20% abaixo ainda da máxima histórica. Eu acho que foi 4.800, 4.900, eu acho. E ele está em 4 agora. É. O Bitcoin já passou. Justamente porque ele tem captação de mercado muito maior ainda do que o Ethereum.
E aí começou isso. E aí começou. Hoje ele está subindo muito, estimulado pelo ETF, pelos ETF, pelas pelo vendas ETF, de ETF mesmo.
Né? Se aumentou o tamanho da porta de entrada, né? E isso pode também aumentar o tamanho da volatilidade, né? Porque você tem mais movimentação. Na queda você pode ter uma queda mais brusca, na subida você pode ter uma subida mais brusca, né?
Porque o mercado de varejo, vamos falar assim, né? Ele vai comprar ETF, né? Ele não vai comprar é muito difícil você ver uma pessoa comprando um Bitcoin ali.
Isso é uma coisa que a gente já falou em outro episódio.
Já falou, né? O Bitcoin
é pouco acessível ainda pro
usuário.
Você tem que estudar muito, né? Tem que entender muitos conceitos.
Eu costumo dizer que o Bitcoin ainda é uma bolha no sentido do uso, né? Sim. Tipo assim, só quem realmente entende, que usa, que compra, que tem uma wallet, é um grupo seleto de pessoas que resolveram estudar sobre, resolveram entender o valor e a partir daí...
Eu dou testemunho aqui. Eu já tenho uma experiência de alguns anos em mercado de cripto, eu tiro dúvida com esse cara aqui. Eu preciso fazer uma transferência aqui, não sei que rede eu escolho, cara.
Aquele ali é nosso trader ali, ó. Aquele entende
de trader. Eu sou curioso.
Mas é o mais trader de nós.
Já perdi um monte de Bitcoin que eu tô chorando hoje aqui, vendo meu histórico, cara.
Por que que eu vendi esse Bitcoin por $2,000?
Podia ter morado na rua por 2 anos e hoje tá numa mansão. Não precisava ter quitado meu apartamento, né?
Verdade, pois é.
Não, mas você quitou na época que tava um valor bom. Não dá para reclamar. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro. É complicado, né?
Teve um patrimônio sólido ali. Mas acredita agora que falta quanto pro halving? Você acha que a parte do halving está chegando
abril
também?
Não
influencia
calculado.
Essa...
É que não tem... É até bom explicar isso, né? Que não é tem uma data
pro halving. Não tem uma data.
Depende do quanto é minerado.
Sim,
né?
Depende do número de blocos.
Exato. Depende do hash rate. Lá.
Porque todo mundo está esperando que agora vai cair para quanto? Para 3 bitcoins por bloco?
3.25,
acho. Caiu para 3.25. Para quem não sabe, a cada 4 anos, o Bitcoin... Ele cai pela metade.
Cai pela metade
a emissão da recompensa. Ele cai pela metade. E na última vez que teve, antes de ter esse halving, que chama, que é quando divide a recompensa por bloco minerado caiu pela metade, tem aquela especulação e todo mundo começa a comprar e o preço sobe.
Sim.
Será que isso também não influenciou agora?
Mas não, agora já está sendo influenciado pelo halving.
Tem o ETF e tem o halving, né?
Mas ainda vai ser mais influenciado ainda, porque quanto mais próximo do halving, pelo menos historicamente falando, quanto mais próximo vai ficando, mais há essa...
Mas não é só especulativo também, né? Porque na prática...
Não, nesse caso é prático mesmo, não é especulativo não.
É, na prática você está jogando menos moeda disponível. A liquidez fica mais baixa também, né?
Exatamente.
Né? Então, você, por exemplo, você está fazendo lá a mineração. Aí você, em vez de receber 6,5 bitcoins, vai receber 3. É menos moeda em circulação.
Sim.
Então ele é deflacionário. Isso. Você diminui a oferta, por consequência a demanda tá a mesma, economicamente o preço tende a subir.
E aí eu falo, o preço é reflexo do quê? Do fundamento. Tem uma história ali.
Exatamente. Né? Que é oferta e demanda, né?
Mas já não foi emitido mais de 90%, eu acho, do
já
total?
Já tá beirando aí 20 milhões dos 21. Agora dos 21. Vai ser uma caminhada bem mais lenta.
Bem mais lenta.
Começar com 50 mil. Começar com 50 mil.
Eu acredito que primeiro. Talvez isso possa gerar um pouco da estabilidade de preço dele. Será que não? Porque a recompensa vai estar
em algum momento vai estabilizar. Em algum momento vai estabilizar o preço.
Sim. Uma coisa interessante que o pessoal fala do ETF do ouro. Que o ouro também é uma variação monstra. E depois do ETF, a variação tendeu a ser bem menor. Ele nunca subiu tanto quanto subia antes, mas também nunca desceu. E aí o pessoal especula. A gente não tem como dizer, né? Vai ser assim com o Bitcoin. A gente vai ter que ver.
É.
Mas tem N fatores. Se países começarem a comprar, a tendência também...
Aumentar.
Mas a comparação ela é muito justa, né? Porque quando você fala de ouro, você tem uma quantidade minerável finita.
Sim.
Que não se sabe o quanto.
Que não se sabe o quanto. No caso do Bitcoin, você tem.
É conhecida.
E que são... hoje, isso é uma discussão mais ampla, né? Mas o Bitcoin, ele hoje é muito mais usado como reserva de valor, como o ouro é, do que como moeda corrente. Né? Da mesma forma que você não vai no mercado e paga com ouro, você também não paga com Bitcoin ainda, né?
O cafezinho com Bitcoin do paper ali.
Então, isso eu não sei, sinceramente. Não sei sinceramente se isso.
Já tem lugar que aceita, né? Enfim.
Talvez outras moedas em blockchain se apliquem melhor que isso, mas eu acho aí achismo, tirei do mas o YouTube muito bem. Mas...
De novo,
duas vezes.
Mas enfim, me parece que o Bitcoin ele tem meio que um destino de ser reserva de valor. Né? Talvez outras moedas, até as próprias stablecoins, são mais propensas a ser uma moeda transacional do que o próprio Bitcoin. Né?
É interessante que assim, é bom a gente, como o Igor falou, lembrar da história, né? O porquê e tal. Assim, o Bitcoin foi criado. A ideia era um e-cash, né? Um meio de pagamento eletrônico. Né? Você lê o paper lá do Satoshi, é bem claro isso.
Uhum.
Ele fala várias vezes, é cash mesmo, esse termo que é utilizado. Né? E nasceu muito em resposta a uma crise na época. Né? Ele escreveu em 2009, 2008. E houve uma crise...
Dos imóveis, a bolha dos imóveis. Teve até aquele filme do...
2008, mas no mesmo ano? Foi um ano antes.
Foi no mesmo ano. Foi mais cedo.
Não é a crise do subprime?
Isso aí.
Isso aí.
Foi quando os bancos foram salvos no dia ele colocou a matéria...
Isso, foi
tipo,
isso mesmo.
Que teve o segundo payout, alguma coisa assim. O banco salvou... O governo salvou os bancos e ele colocou essa notícia estampada.
A prova de data foi esse jornal, essa matéria.
Acho que foi na segunda vez que o governo salvou os bancos
do
colapso.
Foi uma coincidência,
ali.
Né?
Mas... Cara, pode ter sido uma coincidência, mas foi assim.
Foi
a prova
muito
foi
bem.
Total.
E é interessante assim, que ele nasceu disso, então desde o princípio a ideia era fazer algo deflacionário. Né? Ao contrário dos bancos centrais, que decidem a esmo imprimir dinheiro, né, e que gera inflação. O Satoshi, né, que a gente não sabe quem é, e se é uma pessoa.
Eu acho que é o Linus.
Não sei. Eu já pensei muito que era ele também, hoje eu não acho que não é mais ele, não, mas enfim. O cara pensou em, tipo, uma coisa realmente deflacionária, né? Então foi por isso que ele criou no código, né? E outro dia me perguntaram isso, né? Mas a maluquice do povo, né? Porque a internet hoje em dia, né? O que acontece? A gente tá aqui produzindo conteúdo e põe na internet, mas assim, é como a gente fala, né? A gente vai falar de assuntos técnicos de tecnologia com especialistas de tecnologia, pessoas da área. Mas tem gente que fala qualquer coisa sobre qualquer assunto na internet. Não necessariamente a pessoa é especialista daquela área, ou entende.
Aliás, a maioria.
É, ou entende do que está falando, né?
Eu sei falar sobre qualquer assunto, desde que não me questionem.
Eu invento tudo. Ou estudou sobre aquele. Enfim, a pessoa não tem preparo, não tem estudo sobre aquele assunto, né?
Inventa histórias da técnica.
Inventa. E aí, alguém, essa pessoa, né? Que na verdade é um familiar meu mesmo, né? Até. Veio me perguntar, não, mas eu vi isso aqui e tal, é real, porque a pessoa está dizendo que isso é mentira. O cara dizendo, sei lá quem foi, em algum lugar aí, que o Halving era mentira. Aí eu falei, não, eu te mostro no código lá. Tem um código do Bitcoin, é open source, então você pode pegar o código, né? E eu te mostro no código que está lá, codificado um Halving. Então, assim, não tem como, não é mentira. Primeiro ponto, não é mentira.
Inclusive,
então, deixar claro, galera, não é mentira, é real. Tá? tá codificado, né? Então, assim, o cara codificou o Satoshi, lá, teoricamente, né? Pseudonônimo dele, Satoshi. E no intuito de fazer realmente algo deflacionário. Então, tá no código, tá deployado. Esse código é o código que roda dentro da rede do Bitcoin. Não tem como burlar o código, né? Ele vai ser executado quando chegar no
grande.
Na produção certa lá, depender do hash rate que a gente está, etc. Vai bater, ele vai dropar lá, vai executar o código e vai dropar metade do valor de recompensa para quem minera Bitcoin. E
como você falou...
Para quem participa da rede, né? Isso é importante.
Importante, não, pessoas entenderem importante isso. Dizer que a gente tem gente que acredita que o minerador é só tipo um cara que está ali usurpando a rede para tentar encontrar.
Não,
você mesmo explicou isso uma vez, que tipo, o minerador é o cara que é um cara extremamente importante para a rede.
Super.
Porque
super.
Ele também participa da validação das transações. Super. Né?
Ele que prova, deixa possível, né? É interessante que você falou aí da queda do halving e tal, em nenhum momento é codificado lá os 21 milhões de moedas. O 21 milhão de moedas é a função logarítmica.
Sim,
é exato. O que a gente chega, porque vai chegar uma hora que a recompensa é ínfima e não vai sair.
Não vai sair mais.
Isso, é. Então o que ele fez lá é 50. É o quê?
Vou baixar o nível que está muito técnico esse.
Deixa eu piorar, mas quem estudou análise de algoritmos é o famoso algoritmo que tende ao infinito, né? A curva logarítmica que ela nunca chega a zero, então a rede não para, mas ela sempre divide por dois, e como existem infinitos números naturais não, eu não lembro agora, mas tipo, todo número dividido por dois sempre vai resultar em outros dois números, você sempre vai
conseguir.
Então a rede não para, você vai ter sempre uma recompensa ínfima, como você falou. Mas a rede, ela sempre permanece. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional.
Como esse episódio está muito técnico, e eu sei que a pauta de alta histórica do Bitcoin vai trazer muita gente curiosa, e você acabou de trazer um exemplo do seu cunhado, sabe onde está o grande...
Não, cunhado, eu nem sei quem
não
foi.
Não sei quem foi, mas assim...
Não foi alguém
agora
em casa. Algum churrasco em casa, alguém me perguntou isso.
Batendo um papo agora com a Fabi, que está aqui, sabe qual que é o problema do Bitcoin? É o pica-pau. É o pica-pau. Todo mundo assistiu um episódio do pica-pau que tinha o Fort Knox cheio de ouro, aquele lugar ali. A gente cresce acreditando que o dinheiro que existe está lastreado. Tem uma paridade de que tem um cofre cheio de ouro para fazer o valor ter esse valor. E muita gente ainda fala, o Bitcoin não tem lastro, como se existisse um lastro de ouro. A culpa está no pica-pau. Saca? Então,
pra ser da analogia, cara, do
todo mundo, sabe, pensa nisso. Então, não é questão do dinheiro, do Bitcoin ou o que que é. As pessoas não sabem o que que é o dinheiro realmente, né? Que, da onde não... vem a inflação. E por que o Bitcoin é tão bom? Porque tem esse limite que vai diminuindo ao longo do tempo, se torna escasso, né?
É que o ponto principal não é só a impressão do lastro que vem lá das joias da coroa e etc. Inclusive, eu, muitos anos atrás, te perguntei, te fiz essa pergunta do lastro.
Aquele episódio do Pica-Pau, né?
E aí, quando eu recebi uma resposta desse cara, eu falei, cara, realmente, eu acho que eu preciso entender, preciso ter um pouquinho mais de economia para poder entender o que é essa parada.
Que né? Eu nem lembro.
Era porque essa questão de lastro, né? Porque, pô, como é que você gera riqueza, você está minerando e, puf, você realmente ganhou aquela grana, né? E isso tem a ver com os princípios econômicos da parada. Isso, né?
Princípios básicos.
Exatamente. Básicos. Então, tipo, hoje é meio que consenso na economia que você não precisa ter o lastro daquela economia. Mas a moeda circulante ela tem que representar a riqueza que você tem naquele ecossistema. E por que que você tem inflação? Cara, se você está gerando a mesma quantidade de riqueza naquele mesmo país, naquele ecossistema, vamos dizer... E aí você joga mais moeda lá para dentro, aquilo tende a se estabilizar. Então, tipo, você cria dinheiro, mas você não cria valor.
Cada moeda vale menos. Você divide,
esse é o ponto.
Né?
É, exatamente. Então, tipo...
Se o seu país produz 200 milhões de sacos de arroz...
Isso. E você jogou mais moeda lá, o saco de arroz vai valer mais.
Vai valer mais.
E esse que é o ponto, né? E aí quando você tem um sistema que é deflacionário, a moeda é mais escassa e ela tende a valer mais a moeda e não o produto. Porque a representação do produto em moeda fica dispar, entendeu? E aí a moeda se valoriza e não o produto, né? Essa é a questão E essa é a grande diferença de você ter uma moeda deflacionária como o Bitcoin, que quebra o sistema monetário de estados que imprime moeda pra caralho, entendeu? Que você resolve um problema ali, tipo, em anos ali, ou meses, mas que você só empurra o problema para frente. A Argentina é um caso.
Eu pensei nisso agora. A inflação da Argentina já caiu nesses dois últimos meses.
Sim.
Né?
Muito por outras questões, né? Porque continua imprimindo dinheiro para caralho e falaram que ia acabar o Banco Central, caralho, não tem. Enfim.
Ah, não é de onde maluquices. O cara aperta um botãozinho agora não existe.
Então, mas
mais,
aí são maluquices à parte, né? Mas a inflação na Argentina, por exemplo, caiu só por você ter uma paridade de câmbio.
Uhum.
Simplesmente que você tem uma paridade de câmbio. É, mas enfim, isso não é um episódio sobre economia. Volta a falar de tecnologia.
E eu ia até comentar. Eu tô longe.
Mas é bom falar sobre o dinheiro aí, porque eu concordo também.
Vamos falar sobre IA, Ódio. Quer falar de inteligência artificial? Olha o gancho.
Quando a gente pensa sobre o que é dinheiro, o que vem na cabeça é a cédula, né?
É.
Mas a cédula é.
É a representatividade.
É uma promissória.
É uma representatividade, na verdade.
O dinheiro, originalmente, o que era o dinheiro? Era o título que se dava à mercadoria com maior poder de transação. Mais fácil. Por isso que sempre chegava ali, geralmente, o ouro, né? Porque era uma parada que era escassa, era fácil de transacionar. Eu vendia arroz. O cara fazia sapato. Eu podia trocar arroz por sapato, mas o cara que fazia sapato, às vezes ia trocar sapato por água. Cara, eu já tenho um sapato. Então ele tinha que ir atrás de outra mercadoria.
E ninguém perguntava pro cara que ia lá minerar ouro se ele criou valor ou não.
Não,
né?
É livre mercado, é literalmente
não,
mercado.
Não, e é o trabalho do cara. Ele tá prestando um serviço de ir lá e colocar aquele valor em circulação. Que é equivalente ao cara que está ali gerenciando transação, minerando, etc. Então, o argumento do lastro, eu aprendi graças a esse cara aqui que não é válido.
Não, mas
só queria dar uma moral para ele.
Não, mas assim, longe de mim...
Não precisa?
Não, que é isso. Mas longe de mim, assim, a parte de economia, né? Não...
O cara tá dando moral pro PPT, pô.
Que é isso.
Baiano aqui é honra.
Longe de mim, assim, me meter nessa praia, porque não é a minha, realmente, né? Sou um júnior do júnior, assim, um estudante bem amador mesmo, bem de hobby, né? De economia, assim, já li... usei muito...
Você sabe que você é o cara mais modesto que já passou nessa mesa do isso. podcast, né?
Mas é, porque economia não é minha praia, realmente. Eu já li, né? Porque pra usar, pra mim,
a
né?
A menina do Serasa que eu digo.
Eu usei a economia pra usar pra mim, né? Assim, o que eu quero dizer com isso. Eu demorei muito tempo pra entender essa questão do valor do dinheiro, como você falou. Você pega o dinheiro ali, né? E aí... O que eu vou comentar agora, né? Eu demorei muito tempo para entender que aquele dinheiro, por exemplo, que eu ganhava no final do mês, representava as horas que eu fiquei longe da minha família, representava o tempo que eu me dediquei no trabalho e não estava com minha família, não estava fazendo alguma coisa que eu gosto, não estava... Enfim, representava o meu esforço, o meu trabalho, as minhas horas, né? E aí você começa a mudar um pouco a relação da sua vida... E aí tem gente às vezes que me procura porque sabe que eu trabalho com tecnologia, com blockchain voltado para o mercado financeiro e cripto principalmente. E as pessoas acham que eu sou o expert em investimentos, né? Que eu não sou. Não, né? Você tem que procurar o cara da XP lá, sei lá, o cara... não sou eu.
Para o XP? Bota o logo aqui. Que
bonito, não sou eu, sei lá. É o Financial Advisor lá, é outro cara, não sou eu. É chinês, né? Você conhece ali sim conhece bastante. Eu não sou eu, né? Eu sou o cara mais técnico mesmo, não é minha praia essa daí. Mas o que eu aprendi com isso é exatamente o que você falou, tipo, é você entender, mudar a sua relação com o dinheiro, né? Porque as pessoas, na verdade, vivem às vezes na superficialidade de alguns entendimentos da vida cotidiana. E uma dessas superficialidades que eu já vivi é do dinheiro. É de achar que o trabalho, eu ganho dinheiro, paguei as contas, tudo certo. Não, velho. O seu dinheiro representa...
É um pedacinho da tua vida.
Da sua vida. Representa o seu suor, o que você ficou, como eu falei, o seu sacrifício de não estar com a sua família, a hora que você ficou lá tendo que engolir sapo do chefe. Enfim, representa tudo que você passou no seu trabalho para você conseguir no final do mês aquele dinheiro. Né? Então, você tem que ter muita sabedoria em usar esse dinheiro. Né? Então, foi aí que eu entendi, né? Exatamente isso. Pensando nisso que você falou, eu não lembro se foi Pai Rico, Pai Pobre, não sei que livro foi, mas que eu tive esse insight, né? De que quando você vai gastar, você pensar assim, pô, eu vou comprar uma cerveja, quanto tempo de trabalho vale essa cerveja? Tipo assim, não é, quanto é a cerveja? 10 reais, não é 10 reais, porque 10 reais é uma representatividade. Mas 10 reais significa quantos minutos do meu trabalho?
Precisei carregar tantos tijolos, precisei ficar 4 horas para ganhar esse dinheiro aqui.
Quantos sapos eu tive que engolir no jeans para tomar essa cerveja?
Aí você vai tomar muitos, tipo, só para travar o gosto do sapo ali, para fazer o sapo descer, pô. Por exemplo, né? Mas entalado o sapo.
Mas aí muda, você começa a ter um pouco mais de responsabilidade em gastar e gastar no lugar certo. Dizer assim, pô, vou...
Esse sapo que tá enroscado, vamos tacar ele para dentro.
Aí entra uma pauta muito de educação financeira, né? Da galera ter essa visão.
Mas o que me ajudou muito nessa época aí, eu dou testemunho, foi a cripto. Porque assim, eu comecei nessa época, 2017, né? 2017. Eu comecei a entender isso, a partir desse entendimento, né? Que pô, o dinheiro são horas do meu trabalho, eu tenho que ter moderação com isso. A não gastar tudo. Tipo assim, mas não importa, mas só sobrou 20 reais, sei lá, só sobrou assim, cara, não importa. Sobrava, eu comprava cripto. Sobrava, comprava Bitcoin, Ethereum. Né? Mas comecei na época TRX, Tron, Ethereum, Bitcoin. Né? Então era isso. Sobrou, compra. E vai... Hoje, pensando assim, KLV que está bem baixo, é um momento melhor de comprar, não existe. Né? Tá ainda em 90% do
all-time high. Não sei se vocês pegaram a dica, mas qual é a moeda?
KLV. Está a mais de 90% do all-time high, então ainda tem muito chão. Né? Então, a hora de comprar agora não é quando tiver no alto, como aconteceu da última vez, quando tá no all time high, todo mundo vem me procurar. Como é que eu compro o KLV? Onde é que eu procuro? Porque todo mundo. Eu
falo, não, mas cara, ele te falou até a semana.
Você tá comprando na alta.
Então, ele te falou até a semana. Agora é a hora. Offline, né?
Compra aqui de mim, eu tô. Tô vendendo.
A gente, quando bateu o all time high do Bitcoin, aí começa a sair
nos portais.
É hora de comprar Bitcoin?
É hora de vender, né?
Aí todo mundo... Hoje...
Subiu tudo isso.
Eu mandei, não sei se mandei no grupo pra vocês no WhatsApp, mas hoje eu tava lá no escritório, né? Infelizmente, inclusive eu tô com essa skin hoje, porque eu tive que trabalhar presencial. Tava lá no escritório, aí só vi um pessoal conversando aqui. Não, porque aí eu mando pra você. Aí o cara falou, eu vou comprar Bitcoin. Você já viu como tá o Bitcoin? Quase que eu vou lá e falo, meu amigo.
Tava 20 mil, não tem...
16.
17, não tem 100 meses.
Assim. Morreu, meu amigo, você vai comprar agora. É. Não, mas deixa, esse cara tem que dar liquidez pra gente poder realizar. Alguém tem que comprar quando eu vender. Deixa não, ele,
mas
né?
Mas é aquela história, vai ter agora vai ter um monte de gente comprando e sempre assim, quando tá todo mundo comprando, o que você vai fazer? Vender. Quando tiver todo mundo vendendo, o que você vai fazer? Comprar. Você sempre tem que ir na direção contrária.
É o cara mais inteligente que existe.
Vai na contramão agora, do mundo.
Vai na contramão, mas é. Mas isso aí eu aprendi já em Axiomas de Zurich.
A gente tem que tomar cuidado, cara.
É um livro sensacional. Isso aí não tem nada a ver com cripto. Isso daí é mercado total. Não importa o mercado, cara.
Axiomas de Zurich. Eu aprendi isso em Axiomas de Zurich. É um livro, um pouco que eu falei de estudar de economia. Esse é um livro que... For dummies mesmo, tipo, você não precisa ser um economista, pelo menos eu consegui ler, eu consegui entender.
Fica a dica do baiano.
O livro pra mim, For Dummies, é o homem mais rico da Babilônia, que a gente aprende.
Também.
Em vez de sobrar, a gente comprar, a gente compra isso, e gasta o restante.
Ele vai numa linha melhor ainda.
E vai ao contrário do que a gente tem, porque eu também não compro nada, né? É difícil. Geralmente sobrou, deixa eu colocar ali. Sabe como não sobra? Então, o segredo.
O homem mais rico da Babilônia, ele faz isso.
O segredo é primeiro
compra.
Você pegou, separa 10%, compra. E aí o restante você gasta. É a primeira coisa, se paga em primeiro, que o pai rico, pai pobre fala, tira, aí você se vira com o resto. Se você vai ter que fazer hora extra, você vai ter que prorrogar alguma coisa, vender.
Na verdade é isso mesmo, é isso.
Mas por que a gente faz ao contrário?
Então, é errado, porque a gente não tem o entendimento correto que o dinheiro é o nosso nosso...
Eu entendo, mas tipo, o emocional não vale,
a hora
cara.
Que você entende, você fala, cara,
aí você, pô,
eu vou garantir aqui.
Eu vou ter que pagar a conta de luz esse mês.
Não, sabe? Mas você vai garantir alguma coisa para amanhã. Tipo, você sabe que você não pode gastar
mudar
tudo.
Essa chavinha.
Sabe que não pode gastar tudo.
É
não
isso,
pode...
a gente nasceu com o conceito de dinheiro que a gente não sabe o que é dinheiro, né?
E aí,
quando entende
a pílula vermelha. Ali, de
pouquinho, é pílula vermelha.
Quando a gente recebe picadinho de coisa, você não faz isso de separar os 10% e. Sabe, eu ganhei R$50. Você não faz isso de eu vou separar R$5. E colocar.
Tem que fazer.
Não. Tem que fazer, mas é difícil. Tem que mudar uma chavinha aqui que eu não tenho.
Depois que eu mudei a chavinha aí, a primeira coisa que eu faço é tirar a minha porcentagem. Recebi o salário, eu tirei a porcentagem, então, eu pago as contas e o resto é o resto.
Você tem salário?
Sim.
Você recebe um dia do mês. A gente que trabalha recebendo, tipo, por serviço, por trabalho, caiu 80. Não tem essa consciência de eu tirar os 8.
Recebeu 10.
Tira. Como que a gente faz isso?
Tira. Tira lá, pô.
Vou guardar 10%.
Eu vou começar a fazer isso.
É dízimo, velho. É teu dízimo.
Igual, o seu próprio dízimo. Igual.
Eu vou anotar aqui. Eu vou começar a fazer isso amanhã.
Nos caderninhos aí.
O dinheiro que cair, eu vou colocar do lado. E não vou mexer.
Não vai mexer. Não, você vai logo, já investe. Já compra Bitcoin, já investe.
Mas o Bitcoin tá na alta. Já fiquei sabendo. Vou comprar Clever.
Compra KLV.
Mas enfim, compra, investe.
Separa, né?
Separa.
É a dica de finanças mais importante da sua vida.
É.
E, bicho, compra KLV?
É uma ação.
Não, tire 10%, pô.
Essa é a segunda.
Tire 10%. Tira antes, porque nunca vai sobrar.
Parte desse 10%,
você tem que viver.
Compra com... KLV que vai subir.
Depois que passa um tempinho, você fica viciado, pô. Depois que passa um tempinho que você olha ali, pô, tô conseguindo fazer. É muito bom.
É, né?
Vai lá.
Pelo sorriso do cara aqui, pelo carrinho que tá parado lá fora.
Tem uns Bitcoin nessa carteirinha. Tem.
Tá longe. Não peguei um momento mais atrás.
Essa semana ele fez um dinheirinho com o Kunai.
Essa semana fez um dinheirinho aí com os três aí. Agora eu tô brincando.
Kunai é uma coin que foi feita ITO na Clever Chain. No nosso blockchain.
Que legal.
E já tá com uns projetos bem maneiros. Tem um projetos mesmo, de comunidade. Não tem nada a ver com a gente, tá? O Kunai é um projeto de comunidade.
O Pandemic também.
Pandemic Games.
Só joguinhos lá. Os caras têm, é bem legal.
Tudo também. Blockchain. Tudo rodando blockchain lá.
Que da hora.
E a gente aproveitar, né? E a gente tá na porta do gol aí pra sair a virtual machine, né?
Pô.
Da Clever Chain.
Que da hora, hein?
Que vai ser em... Quer dizer, pra você... Vai ser, já é, na verdade, né? Porque a gente já está lá em testnet, a gente já está fazendo alguns testes há algum tempo, né, validando, né?
Man, bom explicar, não? O que é a virtual machine?
O que é uma virtual machine? A virtual machine é a possibilidade de você executar um código, né? Executar uma lógica de programação no momento em que sua transação é validada no blockchain. Então, tem N sabores de blockchain que resolve isso de N sabores, né? Eu quis dizer assim, tem N formas, N sabores de resolver isso dentro do blockchain. O mais popular é o Ethereum, que a gente chama de EVM, né? De Ethereum VM mesmo, né? Então, assim, o Ethereum VM utiliza uma linguagem, né, chamada Solidity, que é um subset de JavaScript mesmo, né? O partner lá do JavaScript é um subset, né? E você escreve em JavaScript, pega a EVM, né? E gera um binário, apesar de ser em JavaScript, você gera um binário daquilo, que a gente chama de ABI, e aquilo vai rodar no blockchain, né? O blockchain vai interpretar aquele bytecode, né, que chega para ele, aquele binário, né, na hora que ele está já deployado como um contrato dentro do blockchain. Então, quando chega uma transação que dispara um método desse contrato, né, ele dispara um método pagando o fee de transação para poder executar a transação. Né, esse método vai levar um tempo para executar no blockchain, então é calculado esse tempo que ele vai executar o código, quanto que ele vai ter que pagar de fee da rede para isso. Né? E aí, a partir disso, você consegue realmente executar um código, executar uma lógica. E por isso você consegue fazer, como já tem aí, soluções de cartório digital, soluções de DeFi, Ns, né? De liquidity pools,
logística,
supply chain.
Posso fazer um
Drex, né? Drex. Né?
Posso fazer um paralelo EVM, com, né? Com o nosso mundo aqui, porque a gente tem muito desenvolvedor convencional que ouve a gente. É como se fosse um callback que eu vou gerar um gatilho da transação e executo um código na própria blockchain?
Você dá superpoderes para o seu dinheiro, né? Você cria uma lógica ali baseada em condições que você vai definir por via de script. Ele vai se executar uma ação. Por exemplo, a gente pode apostar aqui no jogo do Flamengo e do São Paulo. Sim.
Mas ele é gatilhado pela transação. Então é como se fosse um método de callback que eu deployo ali, certo?
É que não é bem um callback, mas...
Eu tô fazendo uma analogia aqui para poder... É outra arquitetura, é outro mundo, né?
Tem um gatilho ali, whatever, né? Pode ser várias coisas.
É como se der um exemplo. Imagine um contrato de aposta, né? Eu gostei do seu exemplo.
Eu gosto de esquecer.
Dá pra gente brincar aqui. Então vai ter um jogo. Flamengo e São Paulo vai ter mesmo jogo?
Um dia vai, ano, né? Tem. Sei lá,
Bora, você falou de um jeito parecendo que tipo amanhã vai
ter. Seu time, o meu.
Mas aí vai ter lá o jogo.
Pensando em Bambam e Popó. Pô,
tu é flamenguista, velho.
Pronto. Bobó e Pampam.
Pô, não acredito.
Sempre fui, vai.
Ah, não acredito. Flamenguista, velho.
Mas
gente boa.
Tinha que ter um defeito. Mas o Bambam e Popó, vai. Aí vai ter lá Bambam e Popó. E aí vai ter as apostas. Né? Como já tem hoje. Várias apostas no final do dia tá rodando aquilo lá em blockchain. E aí... O que o cara, antes do jogo, antes de tudo, já fez? Ele já preparou um contrato, que a gente chama, né? Um smart contract, um contrato inteligente, né? E ele fez esse deploy desse contrato, você colocou esse contrato disponível para rodar, ou seja, disponível para ser trigado, disponível para ser disparado os métodos que estão expostos nesse contrato dentro do blockchain. Então ele está lá pronto para ser chamado por qualquer transação, qualquer wallet que deseje trigar algum método dele. Então, imagino que eu como owner, como dono desse contrato de apostas, eu coloquei lá um método de aposta, bet. Então, vai ter um método chamado bet. Né? Então, eu vou chegar lá e vou chamar o método bet, passando como parâmetro o Popó, lógico, como bom baiano, vou apostar no Popó. Mesmo ele com 90 anos de idade, acho que ele ainda vai meter a porra nele.
É mais novo que nós, hein, filho? Não fala mal dele, não.
Se ele continuar pegando os caras que tá pegando,
ele vai arrebentar. E aí, pô, imagina o seguinte, esse contrato que foi deputado, alguém codificou lá. Então ele codificou, primeiro ponto, o seguinte, aceito sua aposta, então um depósito, aceito o seu dinheiro, depositei aqui no contrato. Tá com quem esse dinheiro? Cara, tá com ninguém. Tá no contrato. Tá autônomo, tá no blockchain. Então, assim, não tem ninguém que possa ir lá e pegar esse dinheiro. Ah, agora é meu, não sei o quê. Lógico. O cara que escreveu o contrato, ele pode escrever um código malicioso, aí você pode. Mas vamos pensar que não. O cara
certinho, fez tudo bonitinho. Eu fico imaginando aqui o seguinte. Se o cara não é um... Não tô pensando no cara malicioso. Mas tô pensando no cara que é um dev ruim. Uhum. Ele chegou... Ele fez um contrato onde não tem condição de saída.
Não, é bug de contrato, tem um monte.
Se fudeu, o dinheiro fica preso lá, né?
Tem um monte. Já aconteceu. Tem um monte de história pra te contar isso aí. É um monte. Hack, um monte de coisa. É de bug mesmo, de código mal escrito. Mas vamos pensar no cenário assim, o porquê mesmo, o propósito do smart contract. Então eu, como desenvolvedor, escrevi lá um contrato batch. Né? Então, esse batch eu vou aceitar um valor, um amount, e vou aceitar um parâmetro. De aposta. Uhum. Vamos pensar numa coisa bem simples. Né? Então, recebi R$10, né? Meio em qualquer coin, em qualquer moeda, e no Flamengo. Então, esse contrato vai guardar isso lá, essa informação vai estar guardada no blockchain. Lembrando que o blockchain é mutável, etc. Seguro, não tem como mudar, não tem como alterar isso. Depois de uma vez que eu triguei o contrato, fazendo uma bet, colocando R$10 no Flamengo, no Popó, guardou, o blockchain vai disparar uma transação, né? Quando eu mandar trigar isso, vai disparar uma transação que vai ser minerada de alguma forma, seja qual for o blockchain, né? Se essa transação vai ser validada dentro do blockchain, a partir do momento que ela é validada, significa que algum validador, minerador, aceitou computar aquela transação e colocar dentro do blockchain. Então agora ela está dentro da base de dados do blockchain de maneira imutável, né? De maneira criptograficamente imutável, ou seja, não tem como você alterar aquilo, né? Nem ninguém, né? Garantindo que realmente eu fiz uma aposta de R$10 no Popó, no Flamengo, seja o que for o parâmetro que eu passei lá. Esse contrato vai ter lá alguma outra parte de código escrita nele, com o input do resultado da luta, o resultado do jogo.
Mas aí alguém tem que trigar depois do final da luta, certo?
Sim, num caso desse, sim. Mas vamos pensar que poderia ser temporal também.
Com o mundo exterior, não tem algumas moedas que fazem isso?
Pode ter
um API,
pode ter...
Tipo, se chover, dispara o seu seguro da sua plantação. Sim. Se tiver uma inundação, se seu carro bater...
Tinha até visto que tinha uma rede secundária em cima do Ethereum, de uma moeda, que estava fazendo uma implementação de gatilhos do mundo real para integração com o smart contract.
Tipo um sensorzinho, né?
É.
Fizer mais de 40 graus...
E aí provavelmente seria o quê? Uma camada que recebe o input humano aqui das coisas que estão acontecendo e vai gatilhando esses métodos na
no blockchain. Tem dos duas formas. Tem coisas que do blockchain vai buscar no mundo real, vamos dizer assim, no mundo fora do blockchain. Né? E tem também o mundo real trigando o blockchain. Mas tem o contrário também. Né? Os DAOs, né? É um bom exemplo disso. Né? É o blockchain indo buscar dados no mundo real. Né?
E aí eu posso... sei lá, fazer uma integração via API para buscar esse dado fora e trazer para blockchain. Isso via esse código das VMs do smart contract que eu deployo na própria blockchain.
Exatamente.
Então eu posso fazer um método lá de parsear um endpoint externo e parsear esse dado e levar isso para a informação dentro da blockchain.
Sim.
Só que uma vez que isso é feito, né, o endpoint tem que existir.
Sim, senão você se
morreu,
fudeu.
Morreu, já era. Já acabou
e é bom que ele esteja disponível no momento. Né?
Sim. Fica... Sim. Você pode colocar alguns callbacks, alguns retry, alguma coisa, mas sim, é.
Mas é possível, enfim. Mas assim, não é muito propósito, mas é só a gente estar explorando aqui, né? De maneira exploratória, assim, não faz sentido.
Resumo da história, né? Sim. A blockchain convencional que a gente tem aí de transações é um livro razão, literalmente, o Digital Ledger. E essa parte de VMs da vida é muito analógico aos cartórios, contratos mesmo, isso. Né? Pronto.
Traduzido para entender. Mas voltando é isso, assim, pense na aposta lá. Então fez um bet, então vai ter lá o resultado do jogo. Aí o resultado do jogo, alguém vai ter que imputar também o resultado do jogo. Lógico que alguém pode imputar o resultado errado, pode, mas pensando que não, que vai imputar lá o resultado certo.
Claro que isso vai ser certificado, vai ter uma integração com o mundo externo, que da mesma forma que você aposta no site de acredita que alguém vai imputar o valor certo,
exato,
você também tem que acreditar que isso vai chegar lá no valor certo.
Vai chegar no valor certo. Uma vez que o cara imputou lá o valor certo, o contrato, que já vai estar codificado lá dentro do blockchain, ele vai pegar o pool de apostas. Eu apostei 10 no Flamengo, você apostou 10 no São Paulo, você apostou 10 no Flamengo de novo, você apostou...
Aí distribui nas carteiras.
Eu não tenho 10, eu sou 1. Vamos botar os padrões. Você apostou,
sei lá, vamos botar todo 20. Você apostou 20 no Flamengo também. Vai, você virou flamenguista agora. E aí o Flamengo ganhou, pra variar. Aí...
pra variar mesmo, porque... né?
E aí o Flamengo ganhou. E aí o que acontece? O contrato vai ter lá, dizendo, pô, se a vitória desse aqui, né, vai ter um peso, né, vai ter, na verdade, o... quem vai ganhar, peso, não, desculpa, lá, quem, né? Quem vai ganhar é quem apostou nesse aqui. Uhum. Então ele vai pegar todo mundo que apostou, vai pegar o count de todo mundo que apostou do lado que ganhou, pegar o prêmio, vamos pensar assim, né, bem simples, e dividir igual essa galera aqui. Pegar o pool,
então você tem uma camada de persistência.
E dividir. O próprio blockchain.
A própria blockchain,
né? A própria Ledger digital. O próprio blockchain.
Está distribuído. Né?
Mas para os valores que você...
tem uma transação, eu passei o contrato, entendeu? Junto.
Ó, eu triguei.
Que aí eu já posso botar aquele payload do valor foi naquele
contrato. Registro.
Isso. Eu triguei lá o bet. Você também. Ele também, também. Uma vez trigado, como eu falei, imutável. Trigou, já foi. O dinheiro já saiu. O dinheiro já saiu da sua wallet, já foi pro contrato. O meu dinheiro já saiu da minha wallet, já foi pro contrato. Dele também, o dele também. Quando saiu o resultado do jogo, que foi imputado no contrato também, automaticamente ele vai pegar o pool que está lá, que já está persistindo, ele já está
que
com
tá
ele
instalado lá dentro, é isso.
Já está lá, a grana já está no contrato, ele vai pegar esse pool, essa grana, e vai ver quem ganhou foi esse aqui. Então os ganhadores são esses endereços aqui, essas wallets que trigaram o bet para o Flamengo. Ele vai pegar o total, 10, 20, 30, 50, você apostou mais, tá rico. Ele ganhou dinheiro essa semana com o Konai. Então, ele vai pegar 50 e vai dividir entre eu e o Igor. E aí vai dar 25 para cada um.
Também.
Mas você apostou no Flamengo também. Então, só para dificultar a conta. Agora vai ter 50 dividido por 3 agora. Sei lá quanto dá isso.
Dá 15.
Hã?
Dá 15.
É, alguma coisa, né?
Os 5 dá uns quebrados na plataforma.
Dá uns quebrados aí. Mas enfim, vai dar aí uns 15, uns quebrados.
Não é 15, caramba. Porque os 10% foi pra plataforma.
Ah, você já separou
já.
A FI. Aí.
Você tira os 10%
da plataforma,
divide 45 por 15.
Fica mais fácil. Pronto, fica mais fácil. E aí ele, fechando isso, seria isso. Então, o smart contract vai fazer isso automaticamente. E o que é legal do smart contract? Ele é seguro nesse sentido. Não tem como ninguém ir lá e burlar. Ele diz assim, não... Nesse jogo, nessa aposta, eu vou... Não tem. Né? Ele vai executar o código que está lá e ponto final. Não tem como você fugir disso.
Uma
e como
vez que ponto... deployou o contrato, ele é imutável.
Imutável. Também. Mais uma vez, imutável. Então, o que está lá é o que vai ser executado. Então, você pode confiar nos smart contracts. O que está codificado é o que vai ser executado.
Não tem como alterar.
Não
também.
Tem como alterar. Se você precisar...
Não tem hotfix.
Não tem hotfix. Se você precisar, você tem que deployar um novo contrato e migrar todas as suas operações para o novo contrato. E migrar grana, se for um contrato que tem grana, migrar a grana do contrato antigo para o contrato novo.
Tem que ter deixado um método aberto no outro para poder fazer isso. Né?
Tem métodos padrões de que só o owner consegue acessar, porque tem questões de permissão. Esse método o owner pode acessar para fazer o withdrawal dos valores. Esse método o owner pode acessar para, enfim, por aí.
E hoje, como é uma parada também que já começou a amadurecer, os caras têm todo um estudo ali arquitetural. Ali.
Tem
melhor
pattern.
Forma é, de fazer isso daí.
Não, já tem partners. É. Já design partners para escrever tipo, smart
contract. Tem uma aula de.
E aí, voltando para Clever, para Clever Team, essa questão dos smart contracts. Beleza, tira, funciona assim. É a forma de implementar isso que a gente escreveu, né? Da bet e do pool que ele vai fazer, da distribuição dos valores, né? Tudo lá no Ethereum, tudo isso você escreve o código em JavaScript, né? Em Solidity, que é um subset de JavaScript. Compila, realmente compila, vira um bytecode.
JavaScript que compila,
velho.
Você já viu isso?
Já. Já, Solidity. Compila mesmo, vira um binário, vira um bytecode que vai pro blockchain. Vai ser interpretado pelo blockchain mesmo.
E na Clever vai ser a mesma arquitetura?
Na Clever Chain não é a mesma arquitetura. né? A gente fez um fork de um trabalho muito bem feito já do Multiverse X, né? É, o pessoal da Elrond, né? E porque a gente adotou também o Rush, né? Porque Rush. A gente entende que o Rush é o futuro realmente da programação quando se fala em segurança, o, desempenho.
O kernel já vai ser Rush no próximo? Não, não vai, né? Já virou?
Kernel do Linux.
É?
É, ah, vai ser em algum momento.
Estavam fazendo alguns testes, né? Parece que teve até uns problemas recentemente aí. Queriam dar um pé pra ele, mas eu acho que é isso. Né? É um ser moderno.
Um asteroide.
O cara que gostava de C, ele vai gostar do
Rush. Vai gostar de Rush. É,
mesma fatalmente. Coisa do cara que gostava de Python, Java, ele vai gostar do Go lá.
Você acha? Eu não acho o Go acho. Nada a ver com Java.
Eu não acho, mas eu acho que a vibe é a mesma.
A vibe é meu amigo.
É que o teu comentário já ficou esquisito. Falou o cara que gostava de Python e Java. O cara que gosta de Python e Java ao mesmo tempo.
Você.
É você.
É tipo você.
Né? Um ou outro.
Você,
né?
Ele.
Não, se eu tiver que escolher, eu vou escolher Python e Node. O mundo me obrigou a usar Java.
Java é legal.
Já vinha tendo.
Não, velho. Porra, tem que escrever um método com camel case com 50 letras, velho. Tá louco.
Mas vamos lá. Voltando lá pro Clever Chain. Então a gente fez o fork, né, no Multiverse X, que tem essa arquitetura diferente da EVM, por uma questão de robustez mesmo, por uma questão de modernidade, de estar mais próximo do que está virando o futuro, está virando o presente. Né? Então a ideia já está preparado para o futuro, né? Questão de performance, de escalabilidade, segurança, principalmente pensando em segurança. Nosso blockchain é muito focado em segurança. Então a gente está aí já testando, né? A gente fez o fork, já está rodando dentro da nossa testnet. Né? Já na testnet da Cleverchain já está rodando smart contracts, que a gente está chamando de Clever Virtual, KVM, né? Cleverchain Virtual Machine. Então você já consegue na testnet escrever um smart contract em Rush, né, e deployar esses smart contracts na Cleverchain. Então isso aí vai ser realmente uma mudança, aí vai colocar a nossa blockchain em um outro nível, um outro patamar. E toda essa comunidade que já está construindo coisas no blockchain sem VM, agora eles vão ter um poder multiplicado ao infinito. Vão poder realmente fazer o que eles quiserem dentro do blockchain. Né? Lembrando que é um blockchain que tem FII barato e lembrando que é um dos únicos blockchains que você consegue trafegar seu próprio asset. Você criou um smart contract, criou seu próprio asset a Zupcoin, e você pode trafegar a Zupcoin, você pode fazer com que seus usuários trafeguem Zupcoin sem ter fucking idea, sem ter porra de ideia do que é Clever, do que é Clever. Porque você pode criar um pool como Tokeral, né? Você pode criar um pool de, chama pool de KDA FII, né? Porque o token, quando você cria, chama de KDA, né? O asset, né? Digital, Clever Digital Asset, né? Então você vai criar lá o KDA, né? E Zupcoin. E aí você vai criar um KDA, um KDA pool, né? um KDA FII pool, que eu chamo assim, né? Tem um termo específico lá do blockchain, que você vai, você como tokenal, né, vai depositar KLV para pagar as FIIs da rede, né? Mas o cara que usa, ele só precisa ter o seu token, porque o blockchain tem um mecanismo inteligente de pegar.
Pegou aí, Fabinho?
Eu vou tentar traduzir depois.
De pegar o valor que você iria mandar de FII da rede, pegar do seu próprio token a partir do pool que você setou lá.
Só abrindo as aspas aí, é porque, por exemplo, vamos usar o Ethereum como base. Porque a gente,
deixa eu ver se eu entendi. É mais ou menos assim. Eu tenho que traduzir para o sentido do ambiente, porque eu também sou burro. Eu tô com salgadinhos.
Eu adoro a capacidade de síntese do Fabinho.
Imagina que eu tenho aqui os salgadinhos, aí eu vou lançar o meu Cheetos. Aí o farelinho do Cheetos é a KLV. É a moedinha dele que eu vou ter lá um monte de... Eu tenho que pagar a transação com o farelo do salgadinho. Isso. Aí eu vou criar um potinho, olha, aqui eu vou colocar o Cheetos requeijão, aqui eu vou colocar o Cheetos lua, cada moeda, eu vou criar um Cheetos estrela. E aí, o farelinho é o que vai pagar as tarifas. É tipo, ele vai descontar do meu farelinho. É isso. Então, eu crio vários potinhos, que eu posso ter um
potinho
de criar.
Eu acho que agora quem se perdeu no meio do caminho do farelinho foi eu, hein, velho?
Você foi elogiado assim.
Agora quem se perdeu no farelinho.
Entendi, cara. Eu tô imaginando assim, eu tenho um pacotão, aí eu criei um salgadinho. Aí eu posso separar esse salgadinho numa caixinha, num saquinho diferente. Só que pra eu colocar lá, vai sobrar o farelinho, que é a tarifa.
Vamos chamar de a virtual machine. Vamos dizer que a virtual machine, é uma máquina mesmo de vender salgadinhos.
É uma máquina de vender.
Se você for vender seu salgadinho na máquina da Ethereum, você tem que pagar com a moeda da Ethereum. O que a gente tá fazendo aqui na Clever Chain, você tem a máquina lá de salgadinhos da Clever. Você tem o seu salgadinho para vender lá.
E eu pago com o meu próprio salgadinho.
Com o seu próprio salgadinho.
Agora é sim.
Que isso daí é uma parada, você não precisa nem ter acesso. Você criou a sua moeda e tal.
Tá. Você como token owner, você como criador do token que define isso.
Entendi. É. Então, facilitou, pô.
Bom, vou refazer aqui, ó. Você criou lá a Zupcoin.
Nossa, a teoria do salgadinho ficou bom.
É.
Deu pra traduzir pra gente.
Não, porque ele arrumou, né? Porque esse negócio do farelinho...
É o farelinho que complicou.
Eu compliquei, mas eu entendi. É o salgadinho do próprio salgadinho.
Mas vamos voltar pra Zupcoin. Você criou a Zupcoin. Eu fico imaginando
o cara que tá ouvindo essa porra. Eita, que pariu.
Cara, não, mas vamos lá. Você criou a Zupcoin.
O cara ficou lá no Bitcoin já.
É, você criou a Zupcoin. E quem usa não precisa ter ideia...
Que por
não
baixo,
precisa ter KNV. Se fosse no Ethereum e você criou a sua Zupcoin no Ethereum...
Tem que parar com o Ethereum.
Você vai mandar a Zupcoin para mim.
$4,000.
Você vai mandar para mim.
Aí eu tenho que ter outra moeda para pagar a taxa.
Para você mandar a Zupcoin para mim, você tem que ter o quê? No Ethereum.
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 Que é o que aconteceu com a Solana, que você não conseguiu comprar o tênis lá.
Isso.
E aí, para eu mandar essa Zupcoin que tá comigo para outra pessoa, eu preciso ter o quê?
Você tem que ter Ethereum.
Ethereum. Aí imagine que você faz... um sistema lá, social loyalty, que trafega a Zupcoin. Imagine um mecanismo que você vai ter que criar por debaixo dos panos para toda vez que tiver uma transação que de fato vá no blockchain entre eu e o Igor, você vai ter que pagar a fee da rede em Ethereum.
Tá.
Para você abstrair isso para a gente como usuário, vai dar uma baita dor de cabeça. O que, é que vai acontecer no final das contas? Pensando em Ethereum ainda, que é caro, vai ficar caro.
Inviável.
Quase inviável.
Porque você tem que ter uma infra de trocar essas moedas por trás para poder mandar o FII para a rede, né?
É o que eu me pergunto muito com o Drex.
É.
Foi a primeira coisa que eu pensei.
Não, mas o Drex é um blockchain só para ele, então.
Vai ser um blockchain separado?
Já é. Um blockchain
eu entendi que ia ser lá jogado.
Não, é Bezos. Ah, é, massa, é só da Drex.
Eu entendi que ia ser jogado, pô.
Inclusive é privado. Inclusive é um blockchain privado, não é nem público.
Sim, sim.
Mas, enfim, voltando aqui para fechar, assim, o que que acontece? Fica inviável. O que que normalmente acontece? As pessoas terminam centralizando. Fala assim, eu vou criar aqui, vou criar um banking, um sistema de banking, em que eu trafego aqui Zupcoin, e só quando o cara vai lá e diz assim, eu quero fazer o withdraw disso mesmo para uma rede.
O saque, né?
E aí é que o cara faz o saque, aí que ele vai gastar Ethereum para mandar para a rede. O que que a gente revolucionou na Clever Chain? Você não precisa mais disso.
Você criou uma moeda, sua moeda existe.
Mas peraí, esse ponto é importante. Deixa eu voltar. Você quer dizer que quando o cara...
Isso aí vai resolver meu problema.
Exato. Você entendeu agora. Agora você entendeu. Olha lá.
Eu peguei o gap de segurança aqui. Isso quer dizer que, tipo, por otimização de custos, o cara pode ter um... Tá empilhando transação do lado dele, fora da chain.
Off-chain.
O cara tá empilhando transação off-chain. Ou seja, aquela transação que você acredita virtual, que tá na rede...
Virtual.
E que é imutável, na verdade não tá, o cara tá empilhando.
Sim.
Porque ele vai economizar o custo para ele poder fazer o resumo, tipo, vou dizer, fechar a conta e aí ele paga.
Quando ele for fechar a conta, que ele manda para blockchain, exatamente.
Porra, isso é um risco do c.
Sim. E aí vários hacks, várias coisas hoje acontecem em vários sistemas por conta disso.
Porque o cara acha que o que ele tá fazendo tá entrando na rede.
Mas não tá registrando.
Na prática não tá.
Tá no lápis.
Tá no post do filho da
puta. Isso, tá no post do filho da puta. É isso aí.
O YouTube vai adorar esse episódio.
Aí na Clever Chain, o que que a gente revolucionou em relação a isso? Você como token owner, né, como dono da Zupcoin, você que criou a moeda, você pode criar um pool de KDA FII. O que é um pool de KDA FII?
A rede sempre e somente só vai aceitar para pagamento de FII da rede, transacionamento da rede, KLV.
Tá.
O combustível da rede para você trafegar dentro da Clever Chain é KLV. Que à medida que a quantidade de transações, hoje a gente só precisa, na verdade, de uns poucos TPS, não lembro agora de cabeça, tem até uma planilha. Mas enfim, a depender de uma certa quantidade de TPS que a gente atinge, a KLV começa a virar deflacionário, porque hoje é stake, né? A nossa, nosso algoritmo de consenso é Byzantine Proof of Stake. Então, as pessoas estão stakeando em validadores, dizendo esse validador, eu estou colocando staking de KLV aqui, né? Eu estou locando o KLV aqui para que esse cara seja eleito para validar blocos da rede. E esse cara, quando valida bloco, ele ganha KLV.
Uhum.
Igual ao Bitcoin, ele ganha KLV. Só muda o mecanismo, que não é por cálculo, algoritmo.
A prova é outra.
Você botou uma pool embaixo das transações, é isso?
Aí,
tipo assim, você faz um saldo pré-pago de tarifa.
Exato, exato.
Aí ele vai comendo ali, se acabar o negócio, você tem que recarregar o saldo de tarifa.
Exato. Aí,
essa transação vai automática.
O que acontece? A rede só vai aceitar KLV mesmo.
Mas
você pra
tem
pagar.
Que depositar.
Agora, você, como token owner, o que você vai fazer? Eu vou criar aqui a Zupcoin, só que eu vou criar um pool de KDA FII.
Tá.
E associado ao meu token.
Você entendeu? Não.
Associado ao meu token.
Eu tô no meio do caminho.
Que vai dizer o seguinte: eu crio um ratio, inclusive. Eu digo assim: a cada token que a pessoa queira trafegar, né, eu vou pagar 100% da FII, por exemplo.
Uhum.
Então, o que ele quiser trafegar do meu token, da Zupcoin, o custo da rede você vai pegar do pool de KDA FII que eu estou depositando aqui como token.
Mas
não,
é esse pool. Tá na moeda de rede secundária.
Tá meio a meio.
Não, na moeda. Ah,
tá no pool mesmo, ué.
Tá na moeda, tá em KLV. Pensando na Clever Chain, tá em KLV.
Você faz o. A pool, tipo, você põe, ó, 50% desse, 50% desse. Conforme vai movimentando, ele vai drenando.
Entendi. Mas a pessoa que vai usar.
Não precisa fazer nada porque já tá um DeFi automático ali embaixo.
A moeda
já
é basicamente soberana.
É tipo, você vai lá e faz um câmbio automático. Você faz a taxa de câmbio automático, converte automático.
Mas aí então esse pool vai se transformando
no meio do caminho. Ele, né? Vai acabando, você vai ter que recarregar depois ou trocar de alguma forma.
Isso. Não, sempre vai ter um custo, lógico, para trafegar na rede.
Tipo, o custo pré-pago, você vai falar, ó, vou colocar aqui 10 mil de KLV. Aí, enquanto vai transacionando, ela vai gastando.
É, só que é o power disso. O quanto você consegue facilitar agora, se você consegue criar um mecanismo, um front-end, em que as pessoas troquem Zupcoin sem ter, como eu falei, foca na ideia que precisa de KLV. Porque você já depositou por baixo dos panos o pool de KDA FII.
É um pré-pago.
É. mas você que conhece, gosta, não é revolucionário?
Sim,
isso?
Então, mas
o total,
porque está registrado, né?
Isso.
Ele faz a conversão automática e registra.
Sim, exato. Mas do ponto de vista de infraestrutura para você implantar uma moeda de segunda rede. Você,
um subtoken, né,
é o subtoken, né? Você não tem que ter uma infraestrutura para fazer isso por trás.
Porque, entendeu? Na verdade, você está fazendo
a transação. É isso que é foda.
Ele tem duas transações ali e está indo para pool.
É uma única transação mesmo.
Porque mas ele já fica. A pool
você
tá
pode
só que ele pega do pool. Acho que
exato. Então a própria rede já faz isso. Hoje, se você faz isso na rede do Ethereum, por exemplo, como o Baiano citou, você tem que ter um mecanismo semelhante rodando no teu back-end por trás ali, para poder estar alimentando a rede.
Só que em vez
e
de
aí é dificuldade. Rede, né?
Não, mas aí é dificuldade. Se você for fazer isso na mão, para cada usuário que chegar para você, olha a dificuldade disso.
E tem tempo de a transação não roda na hora, disso. Né?
E quando o usuário tira o dinheiro de dentro da sua plataforma para um terceiro, uma outra carteira,
e aí?
Que ele tem que ter também para ele poder...
Pois
transacionar.
É.
Então isso é muito legal, eu acho, principalmente do ponto de vista do usuário, pô.
Sim.
Facilita muito. Sim.
Eu acho realmente um dos melhores features da Clever Chain.
Aqui, mas deu para entender o básico do conceito ali.
Não, e aí, então é isso, Clever Chain, com isso e com Virtual Machine, meu amigo.
Bom, você que tá vendo esse podcast da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte, entra no site aqui da VMBears, que a gente pode te ajudar. VMBears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos no, na frente de DevOps, para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então, dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, que está afim de trabalhar numa empresa legal, um monte de colega, gente boa e tecnologia de ponta, manda um e-mail para peoplecare@vmbears.io. É isso. Agora eu quero meu show.
KVM.
Vamos lá. Clever Chain Virtual Machine. Né? Então a...
Depois dessa aula de smart contract.
É, smart contract. E aí, como eu tinha comentado, a gente fez o fork da Multiverse X, né? E do grupo da Elrond, né? No qual a base de programação, a base de plataforma é Rust. Né? E eu citei já, né? Assim, questão de segurança, o Rust é uma linguagem mais segura, uhum. Realmente, né? Questão de direcionamento de memória, etc. Tudo, gestão, né? De memória. Melhor e tal. Mais seguro, né? Tem alguns mecanismos melhores, né? Então, a gente adotou por conta disso, né? A gente sempre focou realmente nessas questões de performance, segurança. Você me conhece, você sabe que eu sou focado realmente, sim, nessa parada.
Pensa num cara chato
com isso. É, sou chato mesmo com isso. E aí, juntei com outras pessoas chatas com isso e aí deu tudo certo. Então, os smart contracts na CleverM você pode escrever lá em Rust, né? E fazer o deploy no blockchain. E como eu comentei do exemplo, criar o método lá de batch e o método de processamento da aposta e consequente distribuição dos prêmios, né? Que seria após o cara imputar o resultado lá, e você pode construir isso na Clever Chain. E a partir do momento que isso estiver disponível, hoje já está na testnet, né? O pessoal está testando lá, testando, porque a testnet é o lugar onde a gente pode ainda quebrar, né? Porque a mainnet ela não pode quebrar nunca, né? Então o blockchain é um desafio, cara, assim, de desenvolvimento.
É tipo um ambiente de staging, né?
Então, mas é um desafio de desenvolvimento absurdo, pra você entender aqui. Pra galera que nos ouve também...
Não dá manutenção no avião voando,
né? Entender também é isso. É. Muita gente não entende, assim, blockchain, quando você vai desenvolver o blockchain, quando você vai desenvolver no blockchain, você como um usuário, tranquilo, né? Assim, tranquilo. Você tem que conhecer ali, mas é tranquilo, realmente. Agora, você que desenvolve o blockchain, É um buraco um pouco mais embaixo.
É um deploy sem Ctrl-Z, né, velho? Não,
exato,
tem hotfix.
Exatamente isso. Exatamente.
É uma nave espacial.
É.
Porque acontece exatamente isso, né? Tá no espaço e você tem que consertar ela lá.
E é exatamente isso, assim. Assim, se... Porque, assim, quem desenvolve, quem nos vê e nos ouve, público de desenvolvedores, né? Muito comum você... Teoria do caos... Sei que lá, vou botar em produção mesmo pra testar, pra ver se... Cara, no blockchain você não pode fazer isso. Você não pode.
Não tem Monkey Chaos no blockchain.
Não tem Monkey Chaos, não tem nada. Assim, no blockchain é assim, ó. Se você subir algo que vai quebrar o blockchain, acabou o blockchain. Porque ele é imutável. Ele não anda pra trás. Você não consegue fazer fallback. Você não consegue fazer rollback. Uhum. Você não tem, não existe isso lá. Se o Ethereum, Clever Chain, qualquer chain... O cara botar um código lá e quebrar, quebrou a chain, acabou ela, acabou a chain. Não tem volta.
Teve alguma rede que já aconteceu isso e deu bosta?
Já teve algumas redes que
porque
houveram...
Tem algumas que foram questões mais econômicas, né? Que nem o Luna, etc.
Não, mas já teve questões técnicas. Não, o próprio Bitcoin já teve questões técnicas para serem consertadas.
Tem redes atualmente que elas não estão quebradas, mas elas estão com problemas. Pegou, exato, de tabela. É. A Doge tá tendo alguns problemas recentemente, por causa do Ordinal Subscription.
Exato.
Então ela não tá aguentando o tranco aí, a galera tá...
Mas é questão de performance, não de bug, né?
Bug mesmo.
Bug, porque quando ele faz lá, ele fez na mesma base do... É um fork do Bitcoin, ele só alterou parâmetros. Então, exato, em teoria era pra deixar mais rápido, né? Só que os caras mexendo lá, rolou essa parada do Ordinal e não aguentou. Que em teoria era pra aguentar, né?
Sim.
Então, mas na prática não
na
aguentou.
Na prática é outra coisa, é. Aí imagina o problema do dev lá. Teve poxa do dev lá. Do...
Não, assim como o próprio Bitcoin, teve vários fix, né? Fix do próprio Satoshi, enfim, no início lá deu um monte de merda, pô. Deu um monte de merda. Não, aí
é natural
foi
que...
É, uma curiosidade. O Bitcoin lá, já viu o código da primeira versão?
Não, já vi, mas não lembro. Não lembro.
É uma parada, é sensacional. Você que é dev aí, você não precisa nem manjar de C++, né? É C++.
C++.
Não precisa nem manjar, mas você olhar, tem muitas particularidades. Tem a parada que a gente falou sobre os 21 milhões, o logaritmo, o halving lá, codificado. E a primeira versão que ele fez não era distribuída. Sabe qual era a distribuição dele? Era IRC, IRC.
IRC, esse mesmo.
Ele ia, tinha lá chapado o host, aí mandava, lá tinha um canal Bitcoin, e a galera entrava, os nós entravam, e eles se comunicavam a partir dali.
Caraca!
É, por isso que o pessoal crê, né, que Satoshi não é exatamente um dev, não é um Linux da vida. Então, quando o pessoal tomou ali, a comunidade tomou para as mãos, foi uma das primeiras coisas que mudaram.
Veio.
Isso é muito interessante, é muito bacana.
Aliás, todas as primeiras mudanças ali, porque teve muita mudança. Teve muita mudança.
Mas sensacional, é muita área que o cara manja. O cara tem um domínio de teoria dos jogos, assim, que teoria dos jogos é uma área de economia, né? Ele tem um domínio sensacional.
O legal do Bitcoin é que depois que ele consolidou, depois que houve um código consolidado, um código já que resolveu essas falhas iniciais, as primeiras ali e tal. Realmente não teve nenhuma grande mudança. Está rodando até hoje praticamente o mesmo código.
Existem melhorias, né?
Mas...
E só para esclarecer, nunca foi problema da proposta, né? O que está no paper lá é extremamente conciso.
Era um problema de produção.
Implementação, né?
De execução da ideia mesmo.
Que é natural que aconteça, né? Sensacional. Baiano, o que mais a gente vai ter de novidades aí na Clever Chain?
Então, na Clever Chain tem essa parte da Clever VM, eu acho que é a principal novidade, realmente. E, pô, vai dar muito power, né, para todo mundo que está produzindo e que quer produzir coisas no blockchain, né? É, como eu falei, a questão da Clever VM com... Clever Chain VM, desculpa. Com a questão de você pagar a KDA fee, né, com o seu token. Cara, isso é muito power. E assim, quem tiver interesse em desenvolver coisas para blockchain, quem tiver demanda, olhe a Clever Chain. Olhe mesmo.
Vamos deixar aqui embaixo, lógico, os links.
É, lógico que eu sou isso, por favor. Lógico que eu sou suspeito, lógico, mas assim, cara, é de coração mesmo. Porque olhando os outros blockchains,
mas esse não, tipo de solução cara ninguém faz tem. Merchan de coração.
É de coração mesmo.
Mas pior que é real mesmo. É real, a galera que trabalhou lá, ele trabalhou muito bem. É a gente compara com outras redes.
Sim.
É, porque a gente é muito sincero lá dentro, né? O Igor é testemunha, a gente é muito preto no branco, assim.
Não, eu conheço esse cara, eu sei que ele só vende o que ele acredita, né? Então, vamos deixar aqui os links. O esquema do Clever, da Clever SDK ainda é produto?
Sim, o que você chama da Clever SDK é para você construir produtos voltados para blockchain. No caso, seria o Clever... A gente iniciou isso chamando CleverOS, na verdade, né?
Isso, CleverOS.
CleverOS. Isso. E hoje a gente tem, na verdade, um repositório público, né? Um repositório open source, né? Esse repositório é o responsável pela manipulação da derivação das chaves privadas dentro da wallet, assim como da criação, né? Assim como... de toda a abstração de chamadas ao blockchain ou a blockchains, né? E chama COIS de CleverOS tracinho RS. Então, se você for em, a gente deixa o link, né? github.com/clever-io/COIS-RS, você vai ver lá o repositório open source nosso. Que é open source em Rust.
Por isso, Rust.
Que é possível você compilar para WebAssembly, para você o que você quiser, né? O Rust tem essas vantagens. A gente está vendo lá também de colocar dentro do Kotlin multiplataforma, né? Ou de repente desenvolver também um Kotlin multiplataforma, um COIS-KMP.
KT,
eu acho que é melhor. COIS-KT.
KT,
mas também já vi esse termo de KMP, de Kotlin multiplataforma, que aí seria para o iOS e para o Android. Para facilitar a vida dos devs. Porque assim, a gente entende que a gente está aqui para facilitar a vida. A gente já está desde 2017 trabalhando com isso. Então a gente quer que quem chega agora, o cara não precisa entender a curva elíptica, é DSA que é utilizada. Não sei. Não, cara, você não precisa entender nada disso. Você precisa pegar lá o CleverOS e usar. Né? Seguir a documentação e usar, acabou. Né? Se você for lá em. Falando da CleverChain, em docs.finance. Desculpe, docs.clever.finance. Você vai achar também toda a documentação, né, da CleverChain. E de muita coisa do que eu estou falando aqui.
Tem o fórum também.
Tem, né? Um fórum também. Ih, agora o fórum eu vou me perder na URL. Não lembro de cabeça.
Não lembro também qual é. Mas tem um fórum. Tem um fórum lá também. Deixa o link.
Deixa o link depois. Mas assim, existe, assim, a ideia é facilitar a vida. Pô, você precisa lá, na Mio, lá, desenvolver alguma coisa com blockchain. Você não precisa do zero entender como é que builda uma transação no Ethereum, no Bitcoin, na CleverChain, sei lá onde for. A gente já construiu isso para você. É só você pegar na sua biblioteca que é open source.
Isso também vale para, sei lá, quero fazer uma chain privada minha para...
Também, vale.
Também
pega funciona. Lá a biblioteca e seja feliz.
Você consegue fazer
agora,
lá.
Agora entra minhas dúvidas de cliente.
Vamos lá, Fabinho. Valendo.
Eu consigo criar várias moedas internas e fazer algo tipo... Da Zup, por exemplo, a Zup mesmo. Eu criar a moeda principal, sim, que seria a Zup.
Zupcoin, por exemplo.
É, a moeda de fidelização social. E ter várias outras satélites ali de cada empresa cliente utilizar sua própria moeda, mas que seja talvez intercambiável ou não.
Sim, sim.
Com a mesma estrutura, consigo criar isso.
Com a mesma estrutura, usando os mesmos componentes, open source, tudo bonitinho.
Tipo, se eu quero criar a moeda ali do PPT Coin... Baseado ali para a gente implantar aqui.
Sim.
Já tô.
Ou NFT.
Ou NFT.
Tem suporte para criar isso. Tudo. Inclusive, não é isso que eu tô falando. A biblioteca não é só para CleverChain. É isso que eu tô falando. Sim. A biblioteca. Ah, eu aberta. Quero produzir alguma coisa no Ethereum. Tá lá pronto.
Você consegue fazer.
Mais de 40 coins.
É, mais de 40 coins. 50. Mais de 40 blockchains.
Blockchains, caso. Desculpa.
Meu ponto coins? Essa coins,
infinitas aí. É. Né?
Porque um dos grandes pontos que a gente vem conversando e vem pesquisando. O que inviabilizava muito o lance da Zup ser uma moeda exatamente pelas tarifas de transação, né?
Agora na CleverChain não, com cadeia fixa.
Já consegue não, resolver. Não. Então resolveu o maior ponto, eu consigo lançar a moeda da Zup.
Exato.
Nesse aspecto. É. A gente vai conversar.
Muy bueno, muy bueno. E, Baiano, qual é a dica que você vai dar para os nossos membros?
Ixi, membros. Qual é a dica?
Qual é a dica? Não conta tudo.
É, uma dica técnica, né?
Lógico, né? O cara é CTO da Clever, não podia dar dica de culinária.
Não, sei
é
lá.
Quantos anos de mercado aí, de experiência?
Eu?
Pouquinho.
15 para 45, 30, né? 30 anos. Né? 30
aí,
anos.
Eu não tenho isso de vida, né?
30 anos.
Bagagem.
30 anos codificando do Clipper... Ao Rush.
Cara, impressionante. Eu gravei ontem um outro episódio com um gerente de sistemas aqui de uma outra empresa também de seguros e tal. É incrível como a galera que começou, que hoje tá nessa camada mais gerencial e cuidando da parte de tecnologia, todo mundo veio do DBase e do Clipper.
DBase. É, Clipper é DBase, na verdade, né? Clipper é a DBase. Era uma forma de você programar o DBase.
Era uma lib do quase uma...
Pense assim, DBase
framework,
é, né? DBase é uma base de dados. Né? E a forma de você programar no banco, no caso do DBase,
isso,
era Clipper.
Exato.
Você programar no banco já, fazer scan, não sei o quê. Eu ainda lembro dos comandos scan.
Arroba box, lembra? Arroba fazia
arroba pra assim, tudo que é lado.
Toda locadora tinha um arroba box lá do login e tal. Era maravilhoso.
Eu fiz alguma coisa mais antiga ainda, cara. Que eu programei em logo.
Não, aí realmente eu nem sei o que é isso, cara.
Não, mas logo não era da tartaruguinha?
Da tartaruguinha. É, mas ali não era programa. Mas eu brinquei com isso aí.
Não, o logo era software educacional.
Cara, tipo aquele Portugal.
Pra frente e tanto.
Não. Eu tinha linguagem de programação que era basic. Tipo, a linha 10, aí tipo, if não sei lá, go to 20.
Isso, mas era educacional.
Go to. Aí tinha um software que era uma tartaruguinha que você falava, tipo...
Vai pra frente tanto.
Tanto, a tartaruguinha andava e fazia uns rabisquinhos, umas coisas e tal. Mas foi o meu primeiro contato com isso, cara. Eu também era novo, tinha 12, 14 anos, assim.
É, eu mexi isso na escola e logo na sequência...
Logo...
Eu fui pro curso que era DOS 5, WordStar, Lotus 3, DBase. Né? Era, já era de verdade.
Era de verdade. Mas isso aí foi legal, cara, da tartaruguinha.
Então, da tartaruguinha era legal pra entender o conceito de algoritmo.
Sim.
Porque aí você tinha que falar pra criança. Como é que você faz um quadrado? Aí pra frente 5, pra direita 5, pra baixo 5, pra esquerda 5. Aí você fazia uma function.
Sim.
E aí falava, beleza, função quadrado. Pra frente tal, 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 tal. Aí você fazia, disparava e fazia o quadradinho. Então,
legal pra caramba.
É legal.
Tô vendo aqui que eu sou cabaço demais.
Acho que não, pô.
Você é novo, é diferente. Você é da nova geração.
Não,
é só
eu
isso que muda.
Pegar o Portugal,
você tá no meio do mundo.
Sem o Scratch.
Não, você sabe o que é um disquete?
Você tá no meio de um monte de velho aqui, é só isso.
Eu nunca mexi mais nisso
aí. Igor, você tá na teoria velho aqui, é só isso.
Fizeram, imprimiram o botão salvar.
É isso. Ele sabe que é um disquete porque o botão salvar tem aquele formato.
Não, cheguei, peguei.
Imprimiram o botão salvar.
Peguei disquete.
Chegou a ver um disquete?
Finalzinho, peguei.
Então, sempre chegou a ver o de 3.
Mas era o de 3,5, não era o de 5 e 1 quarto. Né?
5 e 1 quarto, aí não.
É, já era o. Já tá acabando. É o último lá. Pô.
Daqui a pouco a gente tá perguntando.
É o que é o botão de salvar, é o que eu vou ter que
salvar. Impresso.
Daqui a pouco a gente tá perguntando pra geração depois dele se já viu um CD.
É verdade, CD. Né?
E com isso, com esse clima nostálgico, a gente finaliza o episódio. Meu irmão.
Mas já a gente nem falou de VR, nem de inteligência artificial.
Verdade.
E a dica também?
Não, a dica que a gente vai fazer para membros.
Não, então a dica, mas eu posso fazer, solta logo agora que tá na minha mente.
Dá um spoiler. Pera aí, dá um spoiler, mas não solta tudo.
Então, falar sobre segurança de código.
Tá bom. Se você quer acompanhar, você tem que ser membro. Acompanha a gente, assine o canal. E aí você vai estar com esse trecho de dica de segurança de código do CTO da Clever disponível aqui no seu feed. Somente para membros.
Agora já tô cheio de ideias, cara.
Segura aí, Fabinho. Você é um cara com muitas ideias.
Sou. É. Viajo. Mas ideia pros membros.
Bom, então, a gente já falou da Clever Chain, desculpa. Falamos da VM, falamos do Bitcoin, falamos do Halve. Agora, realidade virtual.
Ah, meu Deus do céu. Eu quero perguntar pra você.
Primeiro eu quero puxar aquele
assunto. Ele tem que falar do MetaQuest.
A gente é brigado.
Mas o motivo de atraso de muitos, né?
É, o motivo de atraso de muitos, que eu fiquei realmente lá empolgadíssimo, não vou mentir. Fiquei e me empolguei, perdi a hora. Na verdade, eu acho. Eu depois me toquei. Eu tinha uma. Tem uma. Nada a ver, né? Mas eu recebi uma mensagem da reunião de condomínio, nada a ver, 7h30. E aí eu fiquei com 7h30 na cabeça. E eu tô lá, não, mas é 7h30. E eu tô lá, amarradão, com óculos lá.
Ó, vamos falar de realidade virtual no próximo episódio. Vamos encerrar esse aqui. E aí depois a gente vai ter que fazer um outro sobre esses assuntos.
Update somewhere.
Verdade.
Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência, por ter acompanhado a gente aqui. Ô, Baiano, tem que comprar Bitcoin ou tem que comprar Bitcoin?
Cara, Bitcoin é uma corrida de acumulação. Você tem que estar sempre comprando, sempre. Então, não importa. Ah, tá alto, tá baixo, compre.
Compre Bitcoin.
Compre. Vai ter um dia. Vai ter um dia. Assim, eu não sou, como mais uma vez, não sou financial advisor. Procure aí seu financial advisor. Mas o que eu aprendi, né? Mesmo não sendo economista, mesmo não tendo profundidade sobre esse assunto, é que tem certos ativos que a corrida é de acumulação. Bitcoin é um desses ativos. Vai ter um momento que o preço dele, hoje, eu não sei se eu vou estar vivo, né, para ver, mas hoje está em 70 mil dólares, 70 e alguns mil dólares aí hoje. Como você viu ali, naquele momento estava 70 e alguma coisa. Nesse sobe e desce, provavelmente vai vir esse período de alta agora, depois vai vir um novo período de baixo, que é assim, e ele vai descer de novo, e aí você aproveita para comprar mais, e ele vai subir de novo, lá na frente. Quando ele subir de novo, existe algum momento da história que os especialistas dizem que ele pode chegar a US$1 milhão. Quando ele chegar em US$1 milhão, vai ser muito raro você conhecer alguém que tenha um Bitcoin, então compre. vai acumulando, compra lá,
se
vai comprando.
Se você for ver, o cara que comprou no período mais alto do último ciclo acabou de recuperar, né?
Exato.
Exatamente.
Exatamente. Então, o cara que comprou a 68.869.800 no último ciclo
já tá no lucro.
Já tá no lucro agora.
Se guardou.
Esse cara foi o primeiro a vender.
Esse foi o que vendeu.
Né? Então, meus amigos, com essa lição aqui, a última grande lição aqui do Baiano, a gente encerra por aqui. Então, se você consegue apoiar o PPT no Cupira, seja membro, já falamos disso no episódio. E ajude a crescer a comunidade do PPT no Cupira e você vai contribuir aqui para que a gente gere cada vez mais conteúdo de relevância para você. Se você não pode contribuir, você simplesmente deixando seu like, se inscrevendo no canal e distribuindo o nosso conteúdo, já ajuda demais o trabalho da gente. Então, obrigado pelo apoio de vocês, obrigado pela audiência. Valeu!